meu querido ouvinte do podcast Todos os Cantos. Este é o episódio de número 26. E nosso foco hoje é o canto das mulheres, essas mulheres divas que me inspiram já fazem algumas décadas. Ah, esse universo feminino, essas mulheres trabalhadoras, mulheres mães, mulheres artistas, mulheres empreendedoras, mulheres sensíveis, mulheres, enfim. Vamos conhecer um pouco do canto de alguma dessas mulheres fantásticas, cantoras de longa data. Vamos começar com Selmar. Olá, Selmar, tudo bom, querida?
Olá, Fortuna. Olá, amigos do podcast Todos os Cantos do Mundo. Eu sou a Selmar.
Selmar, a gente vive a música faz muito tempo, né? E isso tem um espaço, um lugar muito precioso nas nossas vidas. Fala um pouquinho aqui para quem está ouvindo o nosso podcast. O que, que é a música para você?
Para mim, a música, essencialmente, é feminina. No seu sentido mais puro, na sua natureza de trazer emoções, de buscar dentro da memória afetiva de cada um, suas lembranças, suas saudades, suas dores, suas alegrias, sua dança, sua festa, seus ancestrais. Eu acho que a música tem tudo isso. E é uma vastidão tão generosa de ritmos e de melodias e de poesia que eu diria que a música é feminina, por isso, pela generosidade de nos abraçar a todos, de nos deixar livres para escolher o que cantar, o que tocar, o que ouvir, o que acessar. Então, eu acho que o papel da mulher é apenas reverberar o sentido maior do que a música representa dentro da nossa esfera, dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso das nossas artes.
Ai, que legal te ouvir, Selmar. Um beijo bem grande para você.
Um beijo para todos e até já.
E agora eu queria que a gente ouvisse uma das minhas músicas prediletas da Selmar, chama-se Silencia. Vamos ouvir então?
O que esse silêncio tem a dizer? O que esse silêncio tem a dizer? Fico sozinho, fico calado pra perceber. Fico sozinho, fico calado pra perceber. O que esse silêncio tem dizer, o que esse silêncio tem a dizer. Fico sozinho, fico calado pra perceber. Fico sozinho, fico calado pra perceber. Que as cores da beleza sabe ver quem está só, sempre só e não sozinho, muita gente no caminho, com calor e com carinho, com calor e com carinho. Silencia a dor e faz dela uma sinfonia calada. A voz do silêncio revela tua alma curada. Silencia a dor e faz dela uma sinfonia calada. A voz do silêncio revela tua alma curada. A voz pura do silêncio quis dizer, sem dor nem dó, que as cores da beleza sabe ver quem está só. Sempre só e não sozinho, muita gente no caminho, com calor e com carinho, com calor e com carinho. Silenciador e faz dela uma sinfonia calada. A voz do silêncio revela curada. Silenciador e faz dela uma sinfonia calada. A voz do silêncio revela tua alma curada.
Que bálsamo ouvir essas melodias de Selmar. Vamos ouvir agora uma das minhas músicas também prediletas. É difícil de escolher quando a gente fala de Selmar, né? Vamos ouvir Dindinha, do seu primeiro álbum, que foi quando eu conheci a Selmar no festival Todos os Cantos, realizado pelo Sesc. Eram shows assim, inesquecíveis, encontros de artistas nacionais com internacionais, numa época em que não tinha YouTube, não tinha internet, nem e-mail, não tinha, né? A gente usava o fax. E nessa época, Selmar se apresentou junto com a peruana Susana Baca. Então vamos ouvir Dindinha, essa pérola do primeiro álbum de Selmar.
Não tem porta, minha horta não tem fruta. Quem me trata é moura torta, língua morta quem te escuta. Meu tesouro é uma viola que a felicidade oculta. Se a vida não dá receita, eu não vou pagar a consulta. Adivinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Din-dinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Adivinha o que primeiro vem, amor ou vem din-din? Din-dinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Sob o céu azul me deito, me deleito, me desnudo. Coração dentro do peito, não foi feito pra ter tudo. A mentira é uma princesa, cuja beleza não gasta. E a verdade vive presa no espelho da madrasta. Adivinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Din-dinha, dedinha. nasci remediado, criado solto no mundo, se viver fosse rezado. Se eu me chamasse Raimundo, andorinha no inverno, beijo terno, alma boa, escrevi no meu caderno, eu não passei a vida à toa. Divinha que primeiro vem amor ou vem din-din? Dindinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Divinha o que primeiro vem amor ou vem din-din? Dindinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Divinha o que primeiro vem amor ou vem din-din? Dindinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim. Divinha o que primeiro vem amor ou vem din-din? Dindinha, dê dinheiro, carinho e calor pra mim.
E depois de ouvir esse bálsamo na voz de Selmar, eu quero pontuar este programa dedicado a mulheres neste mês que tem essa homenagem das mulheres no dia 8 de março, com mais uma voz que realmente vale a pena você ouvir. É a voz da Lívia Nestrovski. Olá, querida Lívia, tudo bem?
Oi, Fortuna. Um prazer estar aqui conversando com você. No podcast Todos os Cantos, muito obrigada pelo convite.
Ah, um prazer, uma alegria. Faz tempo que eu queria fazer um podcast com você, Lívia. E lembra, a gente se encontrou lá em Portugal, no Festival Mimo. Eu fiquei tão impressionada com a beleza da tua voz, das tuas escolhas musicais e de tudo que você realiza com a sua voz. É uma preciosidade, realmente uma coisa que alimenta muito a alma, o intelecto, o universo poético de cada um. Lívia, como você descobriu a tua vocação na música e no canto?
Na verdade, eu acho que não foi bem um momento muito claro. Eu sou filha de músicos, tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, a música esteve no meu entorno a vida toda, desde antes de eu nascer, foi o que uniu meus pais também, ambos violinistas clássicos. Depois, meu pai acabou enveredando mais para o violão popular, também foi para a crítica musical, e a minha mãe foi para a música barroca, trocou o violão pelo alaúde. Não o alaúde árabe, mas o alaúde do barroco italiano. E então a minha adolescência foi recheada de música barroca e muitos cantores, porque a minha mãe ensaiava com cantores. E minha mãe toca, na verdade, um instrumento que se chama teorba, que é esse alaúde, mas é um alaúde baixo. E é um instrumento de acompanhamento, acima de tudo. E acompanha, acima de tudo, as cantoras. Então... tinha muito ensaio na minha casa era um epicentro, assim, dos alunos da universidade. E isso lá nos Estados Unidos, já no período em que a gente morou lá, em Bloomington, que fica no estado de Indiana e tem uma grande universidade, a Universidade de Indiana, que tem um centro de música barroca super importante. E a gente ficou lá por 4 anos. Então, nesse período, eu tive contato com muitas cantoras que estavam circulando pela minha casa. E foi lá também que eu comecei a estudar música, por vontade própria. Então, primeiro no piano. E logo após, o coral da escola, que foi onde eu me encontrei e me encantei. Né? A gente tinha a possibilidade de escolher. Nas escolas públicas americanas tem esse... A música é uma matéria obrigatória e diária. Então, a gente escolhia entre o coral, a orquestra ou a big band. Eu escolhi o coral e me apaixonei e nunca mais parei de cantar. Depois, eu Depois, já no Brasil, eu voltei a estudar piano e fui procurar professoras de canto particulares. Daí já para os meus 16 anos. E aí, nesse período, eu já comecei a trabalhar com canto. Já comecei a cantar aos pouquinhos e logo depois entrei na Unicamp. Então, acho que o estalo, assim, foi mais ou menos nessa idade, aos 15, 16 anos, que eu falei, não, é isso que eu quero fazer.
Ai, que legal. É tão bom ver como as raízes vão nascendo, assim, de vivências tão preciosas, Lívia. Ai, queria ouvir de você, Lívia. Qual o desafio de ser cantora nos dias de hoje?
O desafio de ser cantora atualmente, eu acho que tem vários, na verdade. Um deles é você poder ser só cantora e isso ser valorizado, porque eu acho que atualmente a gente vive um momento de valorização das cantautoras, das compositoras e basicamente, quando você não é uma compositora, isso é cobrado de você como se fosse um absurdo você não compor, ou como se fosse uma coisa estranha você ser só cantora e não compor as próprias músicas. Isso é uma coisa de uma década para cá, mais ou menos, né? Eu percebo isso. E ser intérprete, como eu sou, é uma coisa que está ligada a uma tradição muito profunda no Brasil, né? Na nossa música popular. Então, as grandes cantoras da nossa história, em geral, não eram compositoras, né? Ou não são compositoras. Posso citar aqui dezenas, né? A começar por Elis, Bethânia, Gal, Nana Caymmi, Elisete Cardoso, né? Todas com exceção de algumas, tipo Joyce, Maísa, Dolores Duran, que também compõem, são apenas, entre aspas, apenas intérpretes. E esse lugar, atualmente, eu acho que é muito pouco valorizado. Então, se você não compõe, isso é questionado sempre. Eu fico um pouco chocada com isso, visto que somos um país de grandes, grandes cantoras. E, inclusive, no público geral, assim, pessoas que não têm tanto envolvimento com música, mas que gostam, às vezes ficam chocadas ao saber que as músicas que a Elis Regina canta, por exemplo, né, cantou, não são dela. E isso é muito curioso para mim, né? Mas, enfim, acho que esse é um desafio. Eu acho que outro desafio do nosso tempo, em geral, não só como cantora, mas como artistas, é o fato de termos que desenvolver muitas ocupações ao mesmo tempo para conseguir levar uma carreira adiante. Então, hoje a gente não tem mais aquele mercado tão estruturado das gravadoras, né? As gravadoras, elas ficaram reduzidas a um nicho muito pequeno de mercado, quer dizer, o grande nicho de mercado, na verdade, onde está o dinheiro, né, num lugar só da música, em alguns poucos gêneros extremamente populares. E os artistas que têm as preocupações que a gente tem com a música, com a sofisticação de todos os elementos harmônicos, poéticos, interpretativos, de arranjo, etc, etc, que não estão preocupados em ficar fazendo hits, a gente ficou sem essa estrutura, né? Eu já cresci, né? Já comecei minha carreira totalmente fora dessa estrutura, né? De mercado, assim, e de gravadoras. Então, aos poucos eu fui tendo que aprender a me virar, né? Para conseguir fazer uma carreira acontecer.
Uhum.
Então, eu, no caso, tenho a grande sorte de ter encontrado um parceiro que, além de ser meu marido, é meu parceiro musical. E a gente se conheceu por causa da música, a gente começou trabalhando juntos e aí depois a gente começou a namorar, que é o Fred Ferreira. E a gente, então, tem um projeto em comum, né? A gente não tem filhos, mas a gente tem esse projeto em comum que é algo que demanda da gente muito, muito tempo, muito mergulho, e não só na parte de criação, mas na parte de produção e execução. Então a gente se divide nas funções e faz tudo no fundo, né? A gente faz toda a nossa produção. Claro que a gente tem parceiros que nos ajudam, como a Circus, por exemplo, a nossa grande parceira, que é uma produtora maravilhosa de São Paulo. Mas a gente não tem essa exclusividade, assim, com nenhuma produtora e não tem... não tem uma estrutura mesmo da Circus ou de outros possíveis parceiros que nos dê todo o tempo deles, né? Porque eles também se dividem em outros artistas. Então, a gente fica com essa função o tempo todo de jogar a coisa para frente, deixar a nossa carreira... Não, fazer com que ela esteja sempre em movimento.
Ah, é tão legal poder conhecer mais sobre o que desperta a vocação no artista. Eu tô adorando conversar com você. Lívia, como é ser mulher para você?
Acho que ser mulher no nosso tempo é um grande privilégio, mas ainda temos muito para construir, né? A gente já tem muitos direitos conquistados por conta de mulheres que vieram antes de nós, e temos acesso à informação e temos apoio de mulheres, de outras mulheres, temos apoio em todos os níveis do poder político, né? Temos garantias na Constituição, enfim, mas isso não quer dizer que estamos em pé de igualdade, né? Na prática, no dia a dia. As mulheres ainda são muito reduzidas a esse lugar da cantora, muitas vezes. E quando você encontra uma mulher instrumentista, ela tem que ficar se provando macho o suficiente para poder circular nos meios de música instrumental, porque é um meio extremamente dominado pela masculinidade e por uma visão masculina do que é tocar bem, né? Que é uma visão extremamente fálica, assim, de tocar forte. O que é, tem que tocar com pegada, e o que é tocar com pegada é basicamente um ato fálico. E o virtuosismo, né, é isso, assim, é uma grande competição de machos alfa.
Uhum.
E a mulher, quando ela consegue se colocar nesse lugar, ela consegue interagir bem com os homens, mas se ela não tá nesse lugar, ela fica muitas vezes reduzida a uma mulher que toca. Ah, mas até que tá bom, vamos ajudar aqui a nossa colega mulher, né?
É tão estranho como a gente se sente vulnerável na nossa Pauliceia, não?
Hoje, o que eu sinto sendo mulher é que a coisa mais terrível é não poder ter a liberdade de andar livremente pela rua, por exemplo. À noite, por exemplo, né? Principalmente. E isso é uma vida com a liberdade ceifada, né? Você não ter o direito de ir e vir porque você tem medo de que algo aconteça com você, né? Então, eu acho que o papel da mulher na sociedade hoje, principal, é lutar contra isso, né? É lutar para que essa liberdade realmente exista no nosso país, né? Que em outros países a gente sabe que isso já foi conquistado e você pode sair na rua a hora que você bem entender, vestindo a roupa que você bem entender. E ninguém vai te encostar, ninguém vai te importunar. Mas aqui no Brasil a gente tem esse problema muito grande de violência contra a mulher, de violência contra a população LGBTQI+. E todos que não seguem um certo padrão ou que se colocam de uma forma distinta do que é esperado, né? A gente precisa lutar contra isso, isso é o mais urgente. E a gente precisa lutar para que as mulheres tenham, de fato, o direito ao trabalho digno, ganhando os mesmos salários que os homens. E a gente precisa lutar para que os homens assumam a responsabilidade de criar os seus próprios filhos e não deixar isso nas mãos das mulheres, achando que isso seja uma responsabilidade somente delas.
Vamos ouvir Clara, A Flor da Idade.
A flor da idade.
tarde clara de verão, Cambraia, amor, cidade, saudade da saudade. Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que eu não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas do meu sonho um hino então componho, sofrendo
Ouvimos Clara, A Flor da Idade. O tema original chama-se Dichterlieb, de Schumann e Heinrich Heine. Aqui a versão é do brilhante Arthur Nestrovski, um gênio da música, uma pessoa assim muito iluminada e também pai dessa lindeza que é a Lívia Nestrovski. Ah, esse é o podcast Todos os Cantos, dedicado às mulheres, com seus depoimentos como cantoras, depoimentos fortes e verdadeiros. E, quase encerrando esse programa, eu quero homenagear as mulheres com uma música que eu fiz junto com Gabriel Levy e o Léo Cunha, em homenagem a uma grande mulher que se chama Branca Dias. Branca Dias é uma mulher judia de Lisboa que atravessou os mares até chegar no nosso Recife. Ela fugiu da Inquisição, formou a sua família aqui no nosso país e com esta mulher, Branca Dias, nasce uma das primeiras comunidades sefarditas, ou seja, de judeus originários da Península Ibérica, aqui no nosso Brasil. Vamos ouvir?
Una mano, dos manim, zeman, zeman, zemanim. Una mano, dos manim, zemer, zemer, zemanim tovim. Blanca, 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 mis cantares, blanca, blanca, mis amares, de cantares, de marín, zemer, zemer, zemanín, tovín, blanca, blanca, brincadías, tu memoria cada día, shema monai, la mi oración. La mi oración.
Ouvimos Branca Dias, que eu fiz com Léo Cunha e o querido Gabriel Levi. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Esse é o episódio 26 do podcast Todos os Cantos. Então, não esquece, por favor, de deixar o seu comentário através do meu Facebook ou do meu Instagram, Fortuna Oficial. Me escreve, eu adoro receber retornos e sugestões. Esse programa vai ao ar também no meu canal de YouTube, Fortuna Oficial. Bom, e este podcast teve apoio de produção e de redação de Lilian Sarquis e Márcia Cavallini. Gravação e edição de Guilherme Ramos. Um beijo para você. Viva o feminino, feliz Dia Internacional da Mulher e eu te encontro no próximo episódio. Mua!